E o LAR, que está ali, o LAR de Rio de Minas, também está a prestar
um bom apoio. Realmente eles têm feito um bom serviço. A nível de centro-dia, fazem também a higiene das casas, a alimentação, a entrega. Pelo menos estamos, em Rio de Minhos, acho que estamos bem servidos mesmo a nível LAR, que fazem um apoio excelente à população de Rio de Minhos, aos idosos principalmente.
Doutor António, é necessário fazer mais?
Claro que sim, nunca está tudo feito, nunca.
Só aquela situação que vamos achando.
Nunca está tudo feito. De facto, o LAR presta um excelente trabalho à comunidade de Rio de Minhos. O LAR é uma instituição que tem que ser apoiada, a Junta tem que apoiar, a Câmara tem que apoiar, vive com algumas dificuldades a nível financeiro, ou ela sabe melhor que eu, portanto.
Sim.
Sabe
melhor que eu, portanto, graças a Deus, agora de momento, acho que já está.
Agora as coisas parece que estão a melhorar alguma coisa, mas
não tem sido fácil.
Não, as coisas não se melhoram de um dia para o outro, portanto, vir para baixo é muito fácil, rápido.
A nível de apoios, a Junta tem ajudado bastante, mas o LAR sempre que.
Mas
dentro das possibilidades.
Mas subir, ter sido uma situação financeira equilibrada, não é fácil, é difícil, mas sei que tem, que esta atual direção acho que tem feito um esforço bastante significativo no sentido de melhorar a parte financeira, porque nós podemos querer fazer tudo,
mas se não houver dinheiro
de facto as coisas ficam pelo caminho. E aqui há uns meses, umas semanas atrás, quase que já se falava
as imposições falar,
que quase que
eu vou fazer aqui uma parte, porque eu fiz parte da direção, e as imposições realmente da Segurança Social e de outras instituições não tem sido fácil, porque não tendo idosos, não tendo gente, dinheiro a entrar, é difícil de buscar dinheiro para pagar às funcionárias e para pagar a fornecedores. E realmente não é um LAR muito grande, mas já é um bom LAR, um LAR jeitozinho, tem funcionárias, e não é fácil pagar os ordenados e pagar subsídio de férias e subsídio de Natal. Sim. A tantas funcionárias quando o dinheiro não entra. E as mensalidades não são...
Joel, aí há uma coisa que eu... Desculpa, tenho que te dizer isto. De facto, a última direção foi um bocadinho... Como foi dizer? Que não queria aplicar um termo muito forte, mas foi um bocadinho desplicente.
Foi.
Deixou andar um bocado aquelas coisas um bocado. E perderam milhares de euros que poderiam ter aproveitado.
Não só pela direção.
Sim, mas a
direção, muitos desses milhares de euros foram...
É o primeiro responsável. O primeiro responsável de todos é o Sr. Padre, que é o Presidente da Direção.
Sem dúvida nenhuma.
Esse é o primeiro, e depois são os outros. Eu não estou aqui, não quero fazer nenhum ataque.
Não, pode falar.
A única coisa que eu quero dizer é porque nós, sabe, sou jornalista, as pessoas gostam muito de Rio de Minhos, gostam muito de contribuir. E aquele LAR foi feito essencialmente com donativos, onde qual eu...
Próprio. Eu também.
Também, claro que sim, mas eu estive ali a fazer várias coisas, várias atividades. Claro que todos, não houve ninguém de Rio de Janeiro que não tivesse contribuído. E muitas das pessoas contribuíram com algum sacrifício, percebe? E depois vemos que houve um período de tempo, portanto, há um ano para aí, sensivelmente, e antes, que houve uma certa desplicência, deixaram de dar as coisas, deixaram
foi
correr.
Foi com a doença do Padre Boa Vida e com a entrada do Padre Cardoso.
Deixaram as coisas andar, e perderam-se vários milhares de euros. E o Helder sabe disso, que estava lá na direção.
Sim.
E é verdade, e confirma, portanto, não pode negar, é público.
É público.
E foi pena, foi por várias situações.
E foi um desses motivos, e por não concordar da maneira como aquilo estava a ser gerido, principalmente também pela parte financeira, pela parte contabilística, porque... Vou fazer aqui também, tenho que defender um bocadinho também a minha parte e a parte dos membros da antiga direção. Não estamos cá para isso, mas aproveito para o fazer. Eu próprio fui o primeiro a pedir a demissão porque não concordava com a maneira como aquilo estava a ser gerido, porque a nível contabilístico perderam-se uns bons milhares de euros, a nível de subsídios, a nível de IVAs, que se não foram buscar, atrasos em entrada de documentos, que a Segurança Social mandava para lá mails a dizer que já haviam de lá estar e nunca entraram. Mas, claro, a direção é sempre a que dá a cara e é sempre responsável por tudo.
Sempre.
Só que nós estamos lá sem... gratuitamente. Temos que disponibilizar o nosso tempo e o pouco tempo que nós temos...
Helder, quando a gente não pode...
Não pode. Realmente é verdade. Nós oferecemos o nosso lugar. Nós,
exatamente.
Com a mudança do Padre Boa Vida, nós metemos o nosso cargo à disposição. O Padre José Cardoso achou que nós que devíamos continuar, e realmente depois chegou àquele estado que...
bastante crítico, muito crítico. Mas bom, penso que as coisas estão a melhorar e caso a gente ganhe junto, penso que, e o Heller penso que fará a mesma coisa, mas
sim, 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 mim, para, estamos portanto, para apoiar cá, no que for preciso.
Não é para apoiar moralmente, é para
é
apoiar
financeiramente.
Vamos cá para apoiar financeiramente.
Ainda agora, ainda...
Uma situação preocupante, não é?
Sim, muito preocupante. É, muito agora... preocupante. E há muitos idosos que não. Se o lar de Domingos fechasse, era uma catástrofe.
Para idosos sim, e sim, mesmo para as pessoas que lá trabalham, porque muitas delas que já lá estão há alguns anos
sim, sim,
e são,
claro,
de
claro, são
de rendimentos. Começaram muito, agora nem tanto, mas ainda lá há pelo menos duas que ainda estão desde o início, desde da criação. Mas. Sim.
É só a maior empresa de Rio de Moinhos.
É.
É só a maior empresa.
E estávamos aqui a falar na questão de
emprego, de pessoas, emprego, é só a maior empresa. Mas depois, para além disso, temos as pessoas. Porque tendo ali um lar perto, a maior parte das pessoas podem ir para casa no fim do dia. E não há nada melhor, não há nada melhor
que dormir na nossa casa
do que nós temos sempre na ligação à nossa casa, às nossas coisas, às nossas memórias. E sempre que é possível, e Rio de Moinhos tem sido possível, manter o máximo de tempo as pessoas em sua casa, e é assim que deve ser. Portanto, nós só devemos...
É pena não ter mais condições de ter sim, lá mais sim, quartos. Mais poder...
Mas sempre que for possível ter as pessoas em casa, é esse o meu princípio. É aí que nós devemos estar, é na nossa casa o máximo tempo possível. Claro, quando a gente já não tem condições de mobilidade, vai, isto não está outra hipótese, então temos a valência de lar, que também é importante. E se o lar de Rio de Moinhos fechasse, havia muitas pessoas que neste momento vão dormir a casa, que iriam de certeza absoluta para lá. Porque se fossem para as Pedrosas, ou não sei para onde, ou para outro conselho, muito mais difícil irem todos os dias para casa
se
ver.
Se não seria impossível.
Ou, ou mesmo impossível. Portanto, seria mesmo muito difícil. E a questão de lá para mim está terminada.
Estamos praticamente no fim, gostava
é
de saber qual era.
Isto quero continuar mais um bocado.
Quero falar do seu programa, já lhe vou dar essa oportunidade. Já lá vai uma hora.
É sério.
Já lá vai uma hora, pois é.
Que
é a questão do turismo. Rio de Moinhos é um potencial fantástico em termos do Conselho de Sátão. E perguntava aqui ao Helder, ao candidato do PSD, quais são as propostas para os próximos 4 anos nesta área?
A nível da Junta de Freguesia, a nível de Rio de Moinhos, para aquilo que eu tenho conhecimento, o casal que está a tomar conta de Raval acho que está a pensar em fazer um hostel, que era um ideal, trazia para ali gente, movimentava. O restaurante tem vindo a dar um bocadinho de movimento a Rio de Moinhos, principalmente nestas alturas que estiveram com os imigrantes. Foi bonito ver Rio de Moinhos outra vez com vida, principalmente aquele bocado do alto, que esteve parado durante muitos anos, quase sem vida. A gente passava lá e olhava para aquele prédio e era desoloso. A gente olhar e ver aquilo a morrer todos os dias um bocadinho, e veio aquele casal que são de Rio de Moinhos, ela não, mas ele é de lá, tem lá a família, tem lá os pais, são 2 irmãos, e é uma mais-valia. A nível do turismo, Rio de Moinhos queria criar algumas infraestruturas, queria criar uma rota penal para trazer, mesmo até mesmo a nível do concelho, fazer parcerias com outras juntas de freguesia para convívios, para atividades. Queremos também, já agora aproveitar para falar que temos também no nosso manifesto a criação de um campo de atividades conjunto com os escuteiros, para também trazer os outros escuteiros de outras terras para poderem visitar Rio de Moinhos, porque Rio de Moinhos é uma terra bonita, tem sítios muito lindos para visitar. E queremos também reforçar a nível do desporto com as associações, também fazer parcerias também com outras juntas de freguesia para realizar alguns torneios de futebol, para fazer com que as pessoas comecem a aparecer mais a Rio de Moinhos, não só por causa de uma festa, ou por causa de uma missa, ou por causa de um funeral, fazê-las passar mais tempo em Rio de Moinhos e ver que realmente a Rio de Moinhos é bonito de se ver.
Vale a pena viver em Rio de Moinhos.
Vale a pena viver em Rio de Moinhos.
Relativamente ao turismo, acho que a Junta de Freguesia tem um património histórico bastante significativo. A Junta de Freguesia, toda a freguesia. A gente tem, sim, toda a freguesia, portanto, tem um património histórico bastante significativo e há que promovê-lo, pura e simplesmente. Temos uma cadeia, portanto, em Passo do Conselho, Pelourinho, onde está o museu, que lamentavelmente está sempre fechado. Portanto, temos que ver, não estou a dizer que chegar lá, abrir a porta, estar a porta às moças. Não, sim, temos que promover aquilo. Portanto, promover o museu, temos que promover aquele espaço. Temos que fazer caminhadas, por exemplo, caminhadas culturais. Ou seja, uma caminhada, terminamos ali no Pelourinho e alguém, um professor de história, ou alguém conhecedor da história daquele lugar, explica às pessoas, até aos próprios rio-de-minhenses, que muitos deles não sabem. Isso é importante. Promover, estamos a promovê-lo localmente, mas também depois, porque isto, hoje temos o Facebook, temos a internet, isso é publicado e toda a gente vai ficar a conhecer que o Rio de Moinhos, de facto, existe um pelourinho que
foi, é a terra do pão e do vinho.
Teve lá um grupo de pessoas, teve lá um grupo de pessoas significativo a falar sobre a história de, e as pessoas vão ver a história e vão ficar curiosas sobre aquele lugar. Sobre a Senhora dos Prazeres, por exemplo, que é um lugar espetacular, há que promover este espaço. Sobre os solares que temos lá, que é nos escondes de banho, que é o solar em frente, portanto, que são, têm história, e há que dar a conhecer esta história.
Nós também nos propomos porque... à criação de um Museu do Pão. Desculpe,
deixa-me lá continuar.
Continua.
Já te volto, já podes falar o tempo que quiseres, não é problema nenhum. Portanto, há que promover este espaço, são espaços de facto que têm uma história vastíssima, portanto, e era bom que as pessoas os conhecessem, que nós conhecêssemos a história, as alegrias que se ali viveram, as tristezas que se ali viveram, os dramas que ali se deram, são importantes, porque fazem parte de nós. A Igreja Paroquial, também outro monumento que eu acho que é bastante, bastante interessante, e depois todo o conjunto de capelas que temos, que eu acho que se podem, através destas rotas históricas, digamos assim, destas caminhadas culturais, que nós podemos beber cultura e transmitir cultura para os outros, porque se nós conhecemos e transmitimos aos outros, os outros vão ficar com aquele bichinho de nos irem conhecer, irem lá a Rio de Moinhos. De facto, ela estava a dizer que Rio de Moinhos é a terra do pão e do vinho, de facto, é verdade, pelo menos antigamente, portanto, produzia-se, houve muitas pessoas que viveram dessa atividade de produção de pão e de vinho. Hoje já é mais o pão industrial, mas há essa história, e essa história tem que se preservar. É preciso dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, de facto, o que é que os nossos antepassados faziam e como o faziam, porque senão qualquer dia as crianças iam de pensar que os frangos no campo não têm penas. Nem os conhecem. E que se calhar o pão cai assim do céu. Não, há os cereais, tenta fazer as sementeiras, fazer a ceifa, fazer a recolha, moer, toda aquela história que é necessário fazer para cada um dos produtos que nos chega à mesa e que nós comemos, é importante que eles saibam. E muitas pessoas de Rio de Moinhos, há muito tempo, viviam disso. E isso é importante. É importante que não se perca. E toda a história do vinho. Ainda me recordo do tempo em que não havia tratores, também, que havia lá uns bois com umas dornas, que aquilo era sempre uma tragédia, cada vez que a gente queria subir uma subidita, tínhamos de ir ali a empurrar. E isso é história. Somos nós. Foram os nossos antepassados. Fartaram-se de sofrer para nós termos aquilo que nós hoje temos.
Agora estou curioso. Ainda há tecedeiras em Rio de Moinhos?
Ainda há tecedeiras em Rio de Moinhos, mas estão em vias de extensão.
Foi só porque a minha mãe e a minha avó iam lá várias vezes a Rio de Moinhos para fazerem aquelas passadeiras.
A minha mãe, por exemplo, foi, era tecedeira.
E aqui ainda lá estão, não é?
Sim, sim.
E nós temos ainda alguns tiares de algumas tecedeiras de Rio de Moinhos e já lá fizemos workshops e formação. E já tivemos lá um grupo também.
Sim. Era uma cooperativa, uma espécie de cooperativa. Mas pronto, é difícil viver daquilo, porque tem muita mão de obra. E
dá muito trabalho.
Dá muito trabalho, tem muitos custos de mão de obra. E depois vêm os produtos da China, está a ver? Ou desbarato, ou da China, ou do outro lado qualquer.
Não, mas neste caso são mesmo produtos da China que depois vêm acabar por... acabam com estas tradições.
Mesmo por acaso aqui de frente às tecedeiras, recordo de facto que elas passaram uma vida muito, muito dura. Ali a tecer, está a ver? Que é muito trabalhoso. E depois não iam nos autocarros de levar as coisas, não, era com os carregos à cabeça e vinham de Rio de Moinhos para Ferreira de Aves, para Cesur, se passarem aquelas serras, era uma vida de muito sacrifício, e acho que essas coisas não se devem perder, devem-se guardar e devem estar a reconhecer aos nossos filhos, que é para eles saberem que de facto não é, as coisas não caíram no ar, e não é tudo na internet, e agora a gente vai ali e tem ali tudo à mão de semear. E por falar na internet, só
compra-se na internet e vão levar a casa.
É só na internet. Não, levam lá
pois
a casa.
Levam lá a casa.
Pagam nem sai de lado do lugar. E só aqui um achega só que tem a ver com fibra ótica lá em Rio de Moinhos. Por acaso agora lembrei-me. Queria, porque foi uma situação ali na distribuição da fibra ótica que por acaso não correu nada bem lá em Rio de Moinhos. E é uma situação que no futuro devem, quer seja eu, que seja, fique na junta, que ganhe as eleições, quer seja eu ela, deve ser refletida no futuro. Quando nós fazemos uma obra, um projeto, que seja uma zona empresarial, ou que seja uma. Neste caso aqui, a colocação da fibra, devemos pensar as coisas como um todo. Ou seja, nós não devemos pensar, por exemplo, na zona industrial, fazer o que é que chama aquilo, o regulamento, não sei o quê, depois das zona industrial está feito. Porque pode ser feito à medida que as obras vão decorrendo. Concretizando, que eu sou uma pessoa bastante prática e bastante objetiva, é assim, quando foi colocada, portanto, lá aquele armário, um SRO, portanto, acho que é assim o nome técnico daquilo, lá na freguesia, junto à freguesia, em colaboração com a Câmara, devia ter dito à empresa, olha, nós queremos PDOs, pôr-nos de fibra, em vários locais. portanto, em todas as populações da freguesia. O Heller vai dizer, isto não foi a responsabilidade exclusiva da fibra. Não, não foi, mas a gente tenta.
Mas temos vindo a fazer mesmo a nível da fibra, temos feito várias diligências, baixos assinados, claro. Juntamente com a Visabeira, com a Fibra Global, tem lá ido fazer o levantamento.
Deixa só terminar. Quando a fibra chegou àquele ponto, que foi no quilómetro 42 e 600 metros, que é no Lagelo, sabe onde é que foram, isto foi no verão de 2013, sabe onde foram, onde foram colocados os PDOs? O ponto de distribuição de fibra para as casas, sabe onde foram? Em Casal de Cima. Onde está o armário que comanda aí a fibra para a Casal de Cima, não foi colocado um único. Sabe quanto tempo que nós tivemos à espera de lá colocar fibra, depois de nós particulares, e depois a junta a seguir ter feito baixos assinados, espera, colocar a fibra, como sabes, não estou
sim, a falar. Sim, sim, sim.
Sabe quanto tempo que estivemos? 2 anos. Eu ficava super revoltado, é tão aqueles senhores de Casal de Cima, que são muito, que a gente respeita muito, não, sem dúvida nenhuma, que têm fibra. Nós que passam aqui os cabos, não conseguimos sacar aqui nada para nós. Isto não custa nada, portanto, isto tem que ser pensado.
E neste caso, tem que ser pensado, em Rio de Minas há dois casos, que é o Lagedo e na Rua dos Eucaliptos. Há dois casos que ainda não têm fibra.
No caso, portanto, agora já temos fibra no Lagedo, já temos fibra.
E em todas as casas não.
Em todas as casas não, mas já, nós ali no caso concreto
ele nunca no seu. Sim, sim.
Eu também pertenço à população do Lagedo.
Sim.
A elevada também não tinha, agora tem há uns dias, agora já tem.
Mas ainda não está completo. Pronto, mas nós já tivemos que fazer várias diligências, já cá vieram fazer um levantamento, disse que não é.
Mas inclusivamente teve que ser um senhor particular a fazer várias diligências para que aquilo teve. E foi só depois. Por acaso tive que falar com ele, não vou aqui dizer o nome da pessoa, tive que falar com a esposa e por acaso só depois dele fazer várias diligências junto das entidades responsáveis é que lá chegou a fibra. O que eu quero dizer com isto, e para terminar a questão, é que quando nós estamos a executar uma obra devemos planeá-la e devemos não estar à espera de terminar uma coisa para depois começar outra. Não. Já chegou aqui a água, já devemos ter os ramais todos preparados. É só depois fazer ali a ligaçãozinha. E todas as pessoas ficam servidas. Isto é quando a gota não é correto. Está vendo?
Quando nós falamos na fibra
é complicado
e até mesmo na questão da
rede. Mas eu queria fazer só aqui uma parte. Também não há. A nível que quando estávamos a falar de Rio de Minhos é terra do pão e do vinho, nós propomos a criação do museu, já fizemos obras também no forno comunitário, que é utilizado várias vezes, já fizemos também, dinamizar o forno comunitário e promover o pão tradicional. Propomos-nos a isso porque o forno já foi telhado novo, levou portas novas, levou paredes novas, entrava lá água dentro e é utilizado
é
regularmente. É, regularmente.
Helder, já não me lembro por quem é que comecei, mas qualquer maneira vou terminar com o Helder, também não há, pacificamente. Helder, para as pessoas de Rio de Moinhos, no fundo, aquele apelo ao voto e também se houve alguma situação que nós não tínhamos abordado aqui em termos do seu programa eleitoral.
Não, acho que falámos um bocadinho de tudo. Acho que há coisas que são parecidas tanto num manifesto como no outro. Falámos aqui de algumas que nem vêm num nem vêm no outro, mas estamos os dois de acordo. O apelo que eu faço ao voto é como devem ter visto, mesmo até pelos panfletos, somos uma lista jovem, uma lista realmente jovem, com muita garra, com muita vontade de trabalhar. Temos vontade de defender a nossa terra, porque somos rio-de-munhenses. Gostamos de lá viver, gostamos de representar as pessoas. Queremos o melhor para a nossa terra e melhorar as condições de vida, principalmente para as gerações presentes, tanto como para as futuras. E este é o lema que me leva a candidatar. Peço às pessoas que se acham que eu realmente sou a pessoa certa para o lugar certo, que votem em mim, mas também se não votarem em mim podem contar comigo e podem continuar a contar com o Helder. Em Rio de Minho só conhecem o Helder da farmácia, pronto, e podem continuar a contar com o Helder da mesma maneira. Realmente... estamos aqui, tanto eu como o Sr. António, de certeza, com o mesmo lema, que é defender a população de Rio de Minhos e vê-la crescer e vê-la evoluir. Por isso, no dia 1, espero que votem em mim e que façam de mim o novo Presidente da Junta de Rio de Minhos. Obrigado.
Sr. António.
Não há assim muito a dizer. De facto, a freguesia de Rio de Minhos não é um território assim tão vasto que os nossos programas difiram tanto um do outro. Todos nós conhecemos muito bem as pessoas e conhecemos os lugares. Portanto, é evidente que há muitos pontos similares. Não é? Depois, a forma como que executamos ou as prioridades que lhe damos é que podem ser diferentes, como é evidente. De facto, a minha lista não será assim tão jovem como a do Helder, mas será uma lista com muita experiência, de facto.
Muita robustez.
Com muita robustez, exatamente. Com muita robustez.
Uma lista de peso.
Uma lista forte, com vontade de fazer coisas diferentes, de melhorar a freguesia, acima de tudo é isso. O que nós queremos, de uma maneira geral, é contribuir para a felicidade das pessoas. É isto é que nós queremos. Nós queremos é que as pessoas ali do Minho se sintam felizes, se sintam bem, gostem de viver ali. E vão encontrar, têm encontrado ao longo destes anos todos, na minha pessoa e nas pessoas que me acompanham, como é evidente, é alguém em quem podem confiar, em quem podem conversar, e que sou receptivo a toda a gente, independentemente da sua religião, da sua cor política, colorística, cor da pele ou outra coisa qualquer que achar. Portanto, eu ouço toda a gente, respeito toda a gente, sou amigo da maior parte das pessoas da lista do Helder, de certeza absoluta que a maior parte das pessoas da lista do Helder me reconhece valor.
Muito.
De certeza absoluta, tenho essa certeza absoluta. Eu também reconheço valor nas pessoas que o Helder lá tem, não é?
Indiscutível. Uma parte sim.
Que é indiscutível. É assim: se as pessoas de Rio de Moinhos, no próximo dia 1 de outubro, acharem que eu mereço a confiança delas, para que votem em mim. Se não acharem, e se eu perder as eleições, ou ela perder as eleições, no dia 2 de manhã, o sol vai nascer da mesma maneira que nasce todos os dias. Exatamente da mesma maneira que nasce todos os dias. E no dia 2, eu vou trabalhar para Mangualde, para a fábrica, quando sou gestor, e o Helda vai trabalhar para a farmácia. Se nos derem a mim a honra de ser presidente da junta, exercê-la-ei com o máximo de empenho, com o máximo de esforço para que a freguesia de Rio de Moinhos seja melhor amanhã do que hoje. É este o grande objetivo, é que as coisas sejam em Rio de Moinhos ou no Sátão, e também no Sátão, também a gente fazendo parte do Rio de Moinhos, mas também para contribuir para o Conselho, sejam sempre cada vez melhor. Por acaso os escuteiros têm um bocado este lema, que é fazer com que amanhã sejamos melhor que hoje, sempre, sempre, tentar melhorar sempre um pouco. E tudo o que a gente faça é acrescentar alguma coisa. E é isso que eu quero fazer. Se for eleito, se as pessoas confiarem, se acharem que mereço a confiança delas. Portanto, de facto, quero ser presidente da junta. Estou cá para isso. Não vim cá para perder as eleições. Vim cá para ganhar. Como o Helder, vim cá. Temos a disputá-las de uma maneira leal, honesta, correta. Pelo menos a minha parte. Portanto, tem sido assim. De facto, não tenho os meios que eles têm, mas com os poucos meios que tenho, vou tentando fazer aquilo que é possível. Tenho tido uma boa receptividade, mas com educação, com respeito, com civismo e com moderação também com moderação. Penso que as coisas têm corrido bem, tem sido uma campanha interessante, que eu tenho gostado de fazer, já fiz várias, e esta tem sido interessante.
Não tem havido problemas da campanha.
Eu queria só relembrar, e se o José António vai-me dar a razão. No domingo foi bonito de ver. Encontrámos-nos os dois à porta do café. Foi bonito de ver, e eu até vou fazer a minha confidência. Tive todo gosto, e já lhe tinha dito. Cheguei-me ao pé dele, pedi-lhe a boina, e ofereci-lhe a minha boina de recordação, e disse: José António, leva a minha, que eu levo a sua. Foi bonito de ver. Tanto da nossa parte como da parte da lista de José António, houve ali 5, 10 minutos de convívio, brincadeira, gozámos uns com os outros, brincámos uns com os outros, vais levar a minha boina, tu levas a minha, põe agora tu na cabeça. Foi bonito, e acho que a campanha é a primeira vez que eu estou, apesar de já ter feito duas com o Miguel, é a primeira vez que faço encabeçar, e tenho que dizer e tenho que respeitar que realmente da parte da lista de José António não temos tido problema nenhum, tem sido magnífico, a recepção das pessoas tem sido magnífica, e o convívio entre nós dois, temos os dois muito respeito, já trabalhámos os dois juntos numa assembleia. Quer seja ele o presidente, vamos continuar a trabalhar, e vamos continuar a trabalhar os dois juntos. Acho que temos tudo para fazer uma boa junta.
De facto, é assim, todos somos poucos para fazermos alguma coisa.
Unir esforços, não é?
Unir esforços, ou seja, juntos, por acaso o lema juntos somos mais fortes, e é verdade, independentemente...
Juntos somos mais fortes a trabalhar para o Rio de Moinhos.
Sim, juntos somos mais fortes
a trabalhar sempre para o Rio de Moinhos.
Exatamente, juntos somos mais fortes a trabalhar para o Rio de Moinhos. E poucos somos, e somos todos poucos, para fazer do Rio de Moinhos uma freguesia melhor e maior. Maior, não é em termos de extensão, lógico, mas maior em termos de qualidade.
Há aqui muitas convergências. Que clube é que é, Helder?
Eu sou do Benfica.
Que clube é que é?
Tem que ser do Benfica, claro.
Eu vi logo.
Isso, aqui não há convergência.
Ok, eu sou de Sporting.
E temos os dois muito orgulho de ser reino-minhos.
O Hélder não nasceu a Rio de Minhos, não nasceu lá, mas isto não invalida que ele não goste de Rio de Minhos e não seja uma pessoa útil em Rio de Minhos. Evidentemente, o facto de não ter nascido lá não implica em nada no que quer que seja, como é lógico. Somos dois Rio de Minhos, eu nasci lá, com muito orgulho, cresci lá, tenho muito gosto em Rio de Minhos, estou disponível para trabalhar, como sempre estive ao longo destes anos. O Hélder não nasceu lá, está lá agora e está disponível a trabalhar. É, mais nada.
Vou agradecer aos dois pela vossa disponibilidade. Tivemos aqui em estúdio Hélder Almeida Batista, candidato do Partido Social Democrata, e José António Figueiredo, candidato do PNT pela nossa terra.